15 minutos de boa conversa. Arquivo 107.
A vida é isso, é cantar muito, mas não canto em casa, onde sou a pior cantora do mundo e desafino pra cacilda. Mas no palco a gente sabe dar o recado. Palavras de Elza Soares, 12 de junho de 2008. Entrevista no Filo, Festival Internacional de Londrina. Conversa com Patrícia Zanin, apresentação Gemima Fernandes.
Elza Soares faz show hoje a partir das 11 da noite no Cabaré do Filo. Ela volta a Londrina depois de 9 anos. Seu último show aqui foi no Cabaré de 99. Hoje, na hora do almoço, Elza Soares deu entrevista na sala da assessoria de imprensa do festival, montada na Casa de Cultura da Universidade. Chegou elegante, de sorriso no rosto, batom, boina, casaco e botas pretas. Depois ficou de blusa regata e exibia tatuagens pelos braços. Físico invejável da cantora, que diz desconhecer o tempo. Já no finalzinho da entrevista, Elza Soares revelou que Londrina era seu refúgio amoroso. Ela vinha para casa escondida junto com Mané Garrincha. O papo começa com Elza Soares relatando o difícil processo de gravar o CD Beba-me em 2007. E esse trabalho que será apresentado no show desta noite. Ela vai cantar acompanhada de 8 músicos, incluindo o percussionista londrinense André Vercelino. Com vocês, Elza Soares.
Esse CD ao vivo, ele tem gosto de... eu digo que é sangue, suor e graças, entendeu? Por aí.
Você não chorou, não teve lágrima?
Não. Me segurei. Me segurei porque eu choro à toa, mas é mais fácil chorar por amor, é mais fácil chorar... Ai, meu Deus, depois de um aperto, um abraço, do que uma coisa assim que você sabe, você tem que fazer aquilo, entendeu? Mas foi um momento bem difícil, né?
E por que Beba-me?
O Beba-me é porque muita gente imita, vem imitando a Elza. Então logo tem que beber logo de uma vez. Mas eu digo assim, beba-me, fique embriagado, que tem que beber muito. Depois caia por cima de mim. Quando você se quer quebrar, caia por cima de mim, né? Aquela coisa assim. Mas o Beba-me é mais uma proposta mesmo, né? De que você deve copiar mesmo, que é bom. Porque quando eu falo beba-me, as pessoas pensam que eu bebo muito. Não bebo pipoca de comer com mel, não bebo nada. Mas eu gosto, quer dizer, é beber da fonte, beber da Elza, sugar a Elza, aquela coisa, vampirizar a Elza mesmo, beba-me toda, por favor, porque a gente tem história para contar, então, se ficar contando em capítulos, fica meio difícil, então é melhor que beba de uma vez.
E desse repertório, tem alguma música que é a tua preferida? Porque eu imagino que deve ter sido difícil fazer a escolha de um repertório, não é?
Você sabe que foi escolhido pelo Rodrigo Faú, que é um jornalista maravilhoso, e eu não tive nem tempo de escolha, porque foi no momento que eu comecei a me sentir mal. Então a única coisa que eu exigi que colocassem é uma música minha, que é o Exagero, que eu me sinto um exagero em tudo, né? Falei, o Exagero não pode ficar por fora, vamos colocar o Exagero. E concordei com as músicas que eles tinham escolhido. O Zé Miguel Wisnik também participou, entendeu? Que é uma pessoa que eu amo muito, muito, muito. E ficou essa coisa aí gostosa, beba-me.
Você falou do exagero. Esse exagero tem a ver com liberdade, Elza? Você acha que você sempre pôde exercitar a tua liberdade?
Olha, quando eu não posso, se não posso, eu faço valer. Porque eu acho que todos nós temos direito de viver a maneira que bem entende, né? Essa liberdade que eu busco não é libertinagem, é uma liberdade de ação, de falar, de estar, de vestir, entendeu? Eu tenho feito um trabalho assim ultimamente, até bem gozado, que eu falo. Na passarela só tem meninas de 14, 15 anos, mas quem gasta é a mãe da menina. E para a mãe da menina não tem nada. Então eu me visto como igual a menina, porque eu posso pagar. Entendeu? Se eles fizessem uma moda, ó, essa moda aqui é para 30, essa moda aqui é para 40, essa moda é para 20, para 15, não existe isso, cara. Bota aquelas mulheres bem magras, bem secas, bem lânguida. E 13, 14 anos, bicho, o que você vai vestir?
Arquivo 107.
Ah, não, então vou vestir o que elas estão vestindo, porque faz a minha cara também.
Elze, e você já chegou aos 70, né? De alguma forma, essa relação da idade te permite dizer coisas que você não diria antes ou não? Essa liberdade, esse excesso de Elza Soares são os seus?
Sabe que eu não tinha percebido que cheguei a isso? Não sabia disso, que eu cheguei a 70, não sei. Eu passei pelos anos 70, mas eu não sabia disso, porque eu só tenho 24 horas de vida, sempre digo isso. My name is now. E tenho 24 horas de vida, porque graças a Deus eu consegui amanhecer com Deus, né? Então você só tem 24 horas, cara, você não tem mais do que isso, não. Não faço, não dou tempo ao tempo, não fui apresentada a esse senhor tempo. Quando nasci me disseram, tempo, essa é a Elza Soares. E eu digo, parabéns, prazer, nasce me tio, o senhor tempo. Não sei quem é essa figura, então não sei que idade tem. Ainda mais num país que você sabe que é um país altamente preconceituoso. Se idade valesse como história, como cultura, como ensinamento, como aprendizado para muita gente, talvez eu fizesse isso. Mas aqui é muito preconceituoso, amiga. Aqui não é Europa, não. Na Europa e em outros países, vale pela idade que você tem. Aqui não, aqui é um perigo. Vale pela idade que você não tem.
Ô Elza, você, nesse trabalho você faz um resgate de coisas que você já cantou. Como que você está vendo a nova safra de compositores? Você acha que dá para fazer um trabalho, um novo trabalho, só contando com coisas novas? Você acha que tem uma coisa bacana por aí? Na tua área com samba e tal? Tem gente boa por aí?
Olha, eu acho que tem, quer dizer, eu não sou só samba, né? Eu sou uma intérprete de todas as músicas, do hip hop ao funk, ao samba, ao tango, ao bolero, enfim, eu acho que eu interpreto as músicas. Rótulo só mesmo para refrigerante, eu não quero rótulo. Eu acho que nós temos, o Brasil é um país rico de compositores, de coisas boas, sabe? A gente que não sabe. Muita gente não procura porque fica muito preso às novelas, muito preso àquela coisa, então não tem nem tempo de buscar a coisa nova que está por aí.
E você tem buscado isso? Como que você está pesquisando isso? Como que você está...
Lógico que chega muita coisa nova e eu pesquiso muita coisa nova também. E tem um público muito, muito, muito jovem, entendeu? Nossa juventude que está comigo... Lógico, naturalmente deve saber, pô, essa mulher é tudo, cara, eu quero estar ao lado dessa mulher. Vamos ver o que ela traz pra gente. E eu acho que isso é importante, dizer que este país merece muita coisa boa, porque é coisa boa.
E o Vercelino, que é aqui de Londrina, né, que tá fazendo percussão na tua banda, como é que, você diria sobre ele?
Meu percussionista favorito. É um cara lindo, cara, o cara é calado, maravilhoso. Ele tá sempre feliz, né? Mesmo não falando muito aqui naquela postura dele, né? Ele é maravilhoso. Então eu tô muito, 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 muito bem representada por ele também.
Como é que é construir essa relação com os músicos?
Cara, os meus músicos eu considero como minha família, porque a gente se abraça muito. Eu falo deles no palco com muito carinho. Chamo de mini Count Basie, porque eu acho que é uma banda assim meio à la Count Basie, né? E há uma relação de amor mesmo, de carinho mesmo, de entrosamento, a gente se completa muito.
A gente queria te deixar à vontade, eu trabalho numa rádio educativa, Elza, eu queria te deixar à vontade também para você, né, colocar coisas que você considera bacanas, né?
Não, só em ser gente já me considera bacana, só estar perto de vocês já me deixa muito feliz. Eu acho que a gente tem que ser... Quando eu vejo assim, ah, fulano é simples. Eu não acredito na simplicidade. Eu acredito, sim, na realidade, na verdade. Entendeu? Você não tem nariz pra cima. Você... Eu tenho muito medo da fama, porque a fama, ela vive ao lado da fome. Só mudam duas vogais. Fama e fome. Então, tem gente que se perde muito através da fama. Fica louco, fica louco, alucinado. Porque tudo passa, cara. Tudo passa um dia na vida. Entendeu? E isso faz com que eu tenha os pés bem presos ao chão e a cabeça no céu. Tá? Eu acho que é por aí.
15 minutos de boa conversa.
Gosto de estar com as pessoas, de falar com as pessoas. Eu fiz o meu mundo, tá? Meu mundo, às vezes, é muito só. Né? Eu gosto de ficar sozinha. gosto de refletir, gosto de imaginar coisas, sonhar, sonho muito, né? Eu acho que é por aí. Não dá muito para sair, porque eu acho que a coisa mais triste é você sair acompanhado de segurança. Eu tenho pavor disso.
Hoje você não consegue sair à rua se não for com segurança.
É, então hoje chegou um ponto que não dá para sair sem segurança. E eu acho um saco. Acho aquilo assim, é como dizer assim, você chega para lá, não pode chegar aqui. Então eu prefiro não sair. Quando sair, vamos jantar um lugar que eu possa ficar mais tranquila. Ou então um lugar que eu possa ficar bem à vontade, bem saliente, bem gostosa. Também gosto. Mas eu acho que é difícil sair assim. Então você, para se privar de certas coisas, você fica em casa. Fica pensando em fazer benefícios, ajudar crianças, ajudar o mundo gay, que eu gosto muito do mundo gay. Entendeu? Então eu trabalho muito para o mundo gay. Quando tem algum gay que esteja doente, que está doente, eu peço que mande a receita para minha casa e compre os remédios, fico controlando para saber como é que estão, como é que eles estão passando. Isso é minha vida.
Generosidade.
Não sei nem se é generosidade, dever. Eu acho que é dever de todos nós. Acho que esse negócio de ser generoso é uma coisa meio disfarçada, é meio máscara, tá? Eu acho que
se livrar da culpa, né?
É, se livrar da culpa, pô, e não é por aí. Você tem que participar mesmo, tem que contribuir. Se você tá sã, tá ótimo, por que você não vai ajudar quem tá precisando de você? Então, a minha vida é isso, cara. É cantar muito, não canto em casa. Não, a coisa mais gozada do mundo. Você canta em casa? Eu digo, não, pô, não sei cantar em casa. Em casa eu sou a pior cantora do mundo, né? Desafio pra Cacilda. Mas no palco a gente sabe dar o recado, né?
E a magia, Elza, do palco, o que que te pega, né? Pra no palco fazer toda essa diferença e em casa não cantar?
Eu acho que o palco é vivo, tá? Você fica imaginando, meu Deus, quantas pessoas passaram por aqui, entendeu? Quantas já partiu, entendeu? Já partiu, vai, entendeu? E aquilo ali está vivo, aquilo ali tem energia. O palco é uma coisa de muita energia. Então você tem que ir com a tua energia para bater de frente com ele, senão fica mal.
E avião, esse ritmo, isso não te cansa?
Amo. Amo de montão. Acho que a minha vida é isso aí. Sem isso, acho que já teria morrido. Então, até no livro que foi escrito do Zé Lozeiro, que tem o título Cantando para Não Enlouquecer. Foi quando eu perdi o meu filho, eu tinha que cantar, senão eu ia enlouquecer totalmente. E o livro foi feito assim, nessa coisa. Que a gente, quando tem uma dor, a gente pensa que só a gente está passando por isso. E não é verdade, pô. Você está no mundo, todo mundo sofre. Mas é uma dor egoísta, que é a dor da alma. Você não sabe explicar, né? Então, é cantando para não enlouquecer mesmo.
É um jeito até de sublimar.
Completamente. Completamente.
Muito obrigada, luz e energia. Muito obrigada pela sua
Muitos beijos,
tá?
Muitos beijos para todos vocês. Obrigada mais uma vez. Quero dizer que Londrina serviu muito de esconderijo para Elza Garrincha. Muita gente não sabe disso. A gente fugia para cá e ninguém sabia.
Por que Londrina? O que tinha aqui?
Aqui eu tive muitos amigos que eram produtores de café, entendeu? Então, por isso a gente vinha muito para cá, convidada pelos amigos. A gente se aqui assim, bem anônimo, ninguém entendia muito. Às vezes ele vinha na frente, eu chegava depois. Mas a gente fazia lua de mel aqui em Londrina, que foi a coisa mais gostosa, meu Deus do céu.
E lembra de algum lugar assim marcante dessas passagens, Suzy, do Garrincha, Elza, que deixa a saudade?
Eu sei que tinha aqui a casa de um grande amigo meu, que era um fazendeiro, que eu quero me lembrar o nome dele. Eu me lembro só do Lunardelli, que era foi o rei do café também, que me deu a primeira máquina de lavar, que dizia de dia, tava azul, vem, de noite, quieto, quieto. Então, ó, olha, você não vai fazer mais isso. De dia você vai botar a tua roupa na máquina, entendeu? E de noite você pode fazer shhh, que foi maravilhoso, né?
Elza Soares faz show hoje a partir das 11 da noite no Cabaré do Filho. Essa entrevista foi feita por Patrícia Zanin, editada por Tony Hara.
Jemima Fernandes na apresentação da entrevista de Elza Soares, da qual também participaram os jornalistas Guto Rocha e, no início, Júnior Mariano. 12 de junho de 2008, Cabaré do Filho, quando o festival completou 40 anos, trouxe também Ney Matogrosso, João Donato, Fernanda Takai e o grupo Fundo de Quintal. A cantora partiu aos 91 anos, era 20 de janeiro de 2022, mesma data da morte de Garrincha, 39 anos antes. Elza começou a carreira na música em 1953, quando fez o primeiro teste na Rádio Tupi, programa de calouros de Ari Barroso. Durante a ditadura militar, enfrentou perseguição e foi associada à esquerda por ter gravado o jingle de campanha de João Goulart à vice-presidência em 1960. Em 2015, o álbum A Mulher do Fim do Mundo lhe rendeu o Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira. Elza Soares foi eleita pela BBC de Londres a voz do milênio, na virada de 1999 para o ano 2000.
Me deixa encantar até o fim eu vou cantar até o fim. Eu sou mulher do fim do mundo, eu vou cantar, me deixa encantar até o fim. Lá, 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 até o fim eu vou cantar, eu quero cantar. Eu quero é cantar, eu vou cantar até o fim. Lá, 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 lá. Eu vou cantar, me deixem cantar até o fim. Me deixem cantar até o fim. Me deixem cantar até o fim.